Bondade, Vossa Excelência, agradeço muito antecipadamente a benevolência. O tema, senhora presidente, senhores senadores, é o tema da semana, que é o tema do salário mínimo. Nesse meu pronunciamento, eu vou, em primeiro lugar, repisar um tema já abordado, um assunto já abordado em outro discurso que proferi no Senado, que é o contraste entre o mundo, o país cor-de-rosa, o país maravilhoso, economia crescendo, situação fiscal robusta, inflação sob controle, com que a candidata Dilma Rousseff apresentava o país que ela ajudou a administrar e o país que ela se preparava a receber como presidente da República. E, de outro lado, a realidade atual. A inflação superando o centro da meta, se aproximando do teto, e a necessidade, as agruras, melhor dizendo, da presidente, às voltas com a necessidade de um ajuste fiscal brutal, doloroso, mais de 50 bilhões de reais. Nós estamos até hoje à espera de uma definição do governo sobre os setores e os gastos sobre os quais incidirão os cortes. Fala-se em corte de diárias de funcionários, o que representa uma quantia insignificante, menos de 1 bilhão de reais, diante dos 50 que é o volume do corte anunciado. Fala-se num pente fino sobre as contratações da folha de pagamento. Quem diz isso é a ministra do Planejamento, colocando talvez em dúvida a seriedade do governo anterior, do qual ela fez parte, sobre o critério e exatidão e a legalidade das contratações. Ou então foram tantas as contratações que o próprio governo perdeu a conta. Mas, de qualquer maneira, não vejo aí margem para tamanha economia de gastos. Trem-bala? Esse vai continuar. Este vai continuar. Empréstimos subsidiados via BNDES a empresários, amigos do governo, também vão continuar. O Tesouro lança títulos e paga por eles 12% e passa via BNDES para o empresário a 5%, 6%, 8%. Enfim, isto vai continuar. Agora, se percebe claramente que todas essas medidas eram mero prelúdio para uma medida dura, essa realmente dura, que é o arrocho do salário mínimo. A presidente Dilma Rousseff, seu governo, a sua base de apoio, salvo honrosas exceções, propõe um salário mínimo que não reporá sequer a corrosão devida ao processo inflacionário. Não podemos perder de vista que o salário mínimo proposto entrará em vigor no mês de março. E a inflação deste período, de março até o último reajuste, supera a marca dos R$ 545 a que se obstina o governo. Para que o salário mínimo pudesse, desculpe-me, minimamente empatar com a inflação, ele deveria ser de pelo menos R$ 557. Isso foi sobejamente demonstrado na audiência pública produzida na Câmara e que, infelizmente, o Senado, que votará a toque de caixa a matéria, não terá ocasião de repetir. Mas o fato é que, além do salário mínimo ser inferior àquele que deveria repor as perdas inflacionárias, ele, além disso, essa proposta do governo interrompe uma política bem-sucedida, uma política que foi levada adiante por dois governos, Fernando Henrique e Lula, durante 16 anos de aumento real do salário mínimo. Infelizmente, a presidente Dilma interrompe esse processo exatamente no momento em que o Instituto de Pesquisas Econômicas, o IPEA, demonstra e divulga estatísticas que mostram que os estratos de menor poder aquisitivo entre os assalariados são hoje aqueles que mais sofrem com o desemprego e mais sofrem com a possibilidade de ingressar no mundo do consumo que é apresentado como sendo a grande conquista dos dias atuais. Agora, isso se faz, senhora presidente, rompendo também uma regra que foi colocada pelos constituintes entre os direitos sociais, que é a regra da fixação por lei. Na verdade, o que o governo pretende é fixar parâmetros de uma política salarial, parâmetros definidos por um órgão do governo respeitável, o IBGE, mas e que virá a substituir o Congresso Nacional. Troca-se o Congresso Nacional como órgão emissor desta espécie normativa chamada lei pelo IBGE. Ora, não, o Brasil, a nossa história, inclusive recente, é fértil de exemplos de manipulações de dados oficiais que medem produto interno bruto e mesmo a inflação. Ainda recentemente, para não ir muito longe, para não me referir à famosa inflação do chuchu, ainda recentemente, o ministro Mantega tentou excluir, expurgar do índice inflacionário o custo dos transportes, o aumento do custo dos transportes. O Senado se lembra disso. Sua Excelência recuou diante da indignação geral. Mas isso, nós não estaremos a salvo de que isso volte a acontecer novamente. Ora, o que faz o governo, com o apoio da sua maioria? Exclui a política, a deliberação parlamentar como expressão da política, da fixação de um dos parâmetros mais importantes da política econômica. A nobre senadora que preside essa sessão é membro do PCdoB. Ela seguramente deve ter lido, como eu li também na minha mocidade, um livro de Frederico Engels chamado Anti-During, que foi traduzido aqui com o título de Do Materialismo Dialético do Materialismo Científico. Ora, neste livro, During, traçando um panorama de uma utopia, ele que me perdoe o termo, do que seria o comunismo, ele vislumbra uma sociedade sem classes, sem exploração, da prosperidade pelo trabalho criativo dos homens, desatado dos laços de submissão do capital, e diria, o Estado não será mais necessário, e, portanto, a política não será mais a administração dos homens, e sim a administração das coisas. Ora, isso talvez pudesse ser possível, pudesse acontecer numa sociedade utópica comunista. Mas, num país de muita desigualdade, como o nosso, para os trabalhadores mais pobres, fora da política não há salvação. E o PT e os seus aliados querem excluir a política da definição do salário mínimo. É disso que se trata. Não vou esgrimir argumentos constitucionais. No fundo, o que se trata, trata-se disso. Calar a voz do parlamento, tirar a oportunidade das centrais sindicais saindo da sua letargia habitual e, pelo menos uma vez por ano, se lembrarem, a maioria delas se lembrar, porque algumas são corretas e decentes e cumprem o seu trabalho, se lembrar de que tem alguma conexão com o mundo dos trabalhadores e partir para a luta para a valorização do salário mínimo. É com isso que se quer acabar. Agora, há um artigo na lei proposta, senhores senadores, que realmente me causa uma profunda estranheza. Não sei se a crônica política ou o folclore político atribui ao senador Vitorino Freire uma frase interessante. Teria dito o senador, jabuti não sobe em árvore. Se você encontrar um jabuti em cima de uma árvore, alguém colocou esse jabuti lá em cima. Ele não subiu sozinho. Ora, no projeto que o Senado vai aprovar amanhã, vai votar amanhã, e que a Câmara aprovou na semana passada, há um gigantesco jabuti. É uma daquelas tartarugas imensas, não é mais um jabuti, que está colocado na árvore. É o artigo 6º. O salário mínimo, o governo foi rigoroso com o salário mínimo. Quis mostrar que é duro. Olha aqui, nós vamos fazer ajuste fiscal para valer. Mas com o salário máximo, ele foi benevolente, se me permite concluir, senadora. Porque existe um artigo, o artigo 6º no projeto de lei, que simplesmente altera as regras do procedimento fiscal para facilitar a vida dos sonegadores. A legislação tributária brasileira hoje, diante da ocorrência de um crime tributário ou de crimes previdenciários, admite o que se chama, em direito, o arrependimento eficaz. Ou seja, alguém que comete um crime tributário, na iminência de ser fiscalizado, na iminência do início de uma ação da polícia, da Receita Federal, de uma ação fiscal, ele espontaneamente paga o seu débito. Não se instaura o procedimento e não se instaura o processo penal. Pois este artigo 6º da lei do salário mínimo, que beneficia a turma do salário máximo, muda essa regra e diz o seguinte: concluída a ação fiscal, se a fiscalização da Receita realmente constatar o cometimento de crime, ela ficará proibida de comunicar o fato, de representar ao Ministério Público, para que o Ministério Público instaure a competente ação penal, se houver parcelamento da dívida tributária. Ou seja, um ato administrativo, parcelamento da dívida, suspende a aplicação da lei penal em matéria previdenciária e em matéria tributária. A alegação do governo, na exposição de motivos do projeto, é absolutamente exígua, refere-se apenas à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, parece que os temores da ex-secretária da Receita Federal, Lina Vieira, vão se concretizar. Disse ela, e isso foi a causa, aliás, da sua degola: sinto-me como uma otária. A concessão de parcelamentos a cada 2 ou 3 anos, sempre em condições cada vez mais favoráveis ao mau pagador, transforma o contribuinte adimplente no otário que acreditou no sistema. Este é o jabuti que está no projeto que o Senado vai votar. E eu convido aos meus colegas senadores, vamos tirar esse...